Primeiramente, bom dia ao nosso ministro Orlando Silva. Gostaria de parabenizar aqui o Ministério de Esporte e Lazer.
Boa tarde já, senador.
Boa tarde, né? Já são mais de meio-dia e vou ser breve, inclusive, na minha fala, considerando o adiantar da hora. Mas dizer parabenizar aqui o Ministério pelo brilhante trabalho que faz, parabenizar o nosso ministro. Tivemos a oportunidade essa semana de conversar um pouco sobre o trabalho. Mas, ministro, eu gostaria aqui, primeiramente, fazer um destaque que eu considero extremamente importante do Ministério de Esporte e Lazer e depois fazer três perguntas para Vossa Excelência. Primeiro, que um dos pontos que eu gostaria de destacar é a questão da participação social. Acho que isso é muito importante. As conferências, né, que o Ministério tem realizado, assim como outros ministérios que têm possibilitado a participação da sociedade, é de extrema importância, tanto na elaboração, né, como no controle e gestão da política, e, nesse caso, da política de esporte e lazer do Ministério de Educação, do Ministério de Esporte e Lazer. Uma questão que eu considero extremamente importante, ministro, é que, primeiro, as conferências, no caso, a primeira conferência nacional, ela definiu os fundamentos da política nacional de esporte com foco no desenvolvimento humano. Acho que isso é extremamente importante, pensar o esporte a partir das pessoas, do desenvolvimento das pessoas, particularmente de nossas crianças, de nossos jovens, que é fundamental. A segunda conferência, na verdade, ela propôs uma nova estrutura para o Sistema Nacional de Esporte e Lazer e teve como marco a conquista de lei de incentivo ao esporte. Isso também é extremamente importante, porque tudo isso construído com a participação da sociedade. E a terceira conferência nacional, que mobilizou muita gente, né, mais de 220 mil pessoas, ela aprovou o Plano Decenal de Esporte e Lazer, que, na verdade, ratifica a necessidade de um Sistema Nacional de Esporte e Lazer com recursos para tornar sustentável um projeto de longo prazo. Na verdade, que a gente acredita, né, com gestão extremamente qualificada, que propicie, de fato, condições de acompanhamento e avaliação dos programas. Então, assim, ter a garantia de ter um plano decenal de esporte e lazer com metas, com diretrizes claras, definidas, né, com linhas estratégicas bastante claras, isso é muito importante para os próximos 10 anos. E aí, senhor ministro, eu gostaria de fazer três perguntas, e uma delas, na verdade, as três têm a ver com a questão da juventude, que é uma preocupação que nós temos, mas uma delas muito mais voltada para o público, que são os detentos. Então, nós sabemos que, diante da violência hoje no país, da violência que vem se ampliando a cada dia mais, infelizmente, e que tem uma forte participação dos nossos jovens, o projeto de atuação junto aos detentos se apresenta como uma alternativa muito importante a ser trabalhado por meio de políticas públicas. E aí, Vossa Excelência, eu gostaria de saber que o senhor comentasse um pouco, com maior detalhe, os resultados que vêm sendo alcançados com este programa, né, o programa de esporte junto aos detentos, né? Gostaria de conhecer e que o senhor pudesse detalhar um pouco para nós isso. Uma outra questão, senhor ministro, que é uma preocupação e que é uma demanda que o nosso Estado do Espírito Santo tem nos levantado, é também com relação às praças para a juventude. Nós sabemos que há um programa no Ministério que trata desta questão, que há uma previsão de, entre 2011 a 2014, a implantação de algumas praças, em torno de 800 praças, com recursos do PAC. Gostaria que o senhor também fizesse um comentário sobre isso. E, para finalizar, gostaria de saber se há um incentivo por parte do Ministério do Esporte e Lazer com relação ao esporte feminino. Acho que é importante também, é uma realidade, né, que atinge as nossas meninas e as nossas jovens, se há algum incentivo ao esporte feminino. Era isso que eu gostaria de perguntar e gostaria de obter, se for possível, o retorno do nosso ministro.
Ministro Orlando Silva, por favor.
Obrigado, senador Suplicy, senadora Ana Rita. Eu concordo com a visão da senadora com relação ao papel da mobilização social na elaboração de políticas públicas. As três conferências nacionais de esporte realizadas no Brasil serviram, de um lado, para a elaboração dessas políticas, como bem refletiu a nossa senadora, no primeiro momento para discutir as diretrizes do Plano Nacional, no segundo para o Sistema Nacional do Esporte e, ultimamente, o Plano Decenal. A nossa perspectiva, inclusive, senadora, é ainda consolidar a discussão da terceira conferência que aconteceu no ano passado e convertê-lo num projeto de lei que poderia ser enviado ao Congresso Nacional para que o Congresso aprove um plano decenal para o esporte, de modo que possamos ter uma orientação para o médio prazo, estimulando cidades e estados também a se somar nesse esforço de ordenamento, de organização do esporte no médio prazo. E por outro lado, as conferências serviram também para controle social. Tão importante quanto a elaboração de políticas foi realizar o controle social. Nas três conferências, nós ouvimos as críticas de vários setores da sociedade à condução de políticas no âmbito do governo federal. E muitas dessas críticas permitiu aperfeiçoamento de políticas públicas. Eu creio que essa foi uma marca do governo presidente Lula, essa é uma marca do governo da presidenta Dilma. O diálogo permanente com a sociedade e as conferências têm esse papel. No que diz respeito à iniciativa do esporte, ligados a participantes do Sistema Prisional Nacional dos Detentos, tem duas iniciativas, senadora, que julgamos relevantes. Primeiro, um programa chamado Pintando a Liberdade, que é um programa que veio de antes, do governo ainda Fernando Henrique Cardoso, e que o governo do presidente Lula ampliou para todos os estados da federação, onde detentos trabalham. E o trabalho é feito para a produção de materiais esportivos uniformes e cada 3 dias de trabalho comuta 1 dia da pena, quer dizer, reduz 1 dia da pena. Dessa maneira, nós conseguimos produzir a um custo menor material esportivo que é ofertado, sobretudo, às escolas públicas do Brasil. Essa é uma forma, inclusive, de dar perspectiva de ressocialização desses detentos que, egressos do sistema prisional, passam a ter uma ocupação, alguma atividade que pode desenvolver, atividade econômica, que pode ser uma porta para a sua reinserção social. E é uma segunda iniciativa que nós tomamos em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, à época presidido pelo ministro Gilmar Mendes, que estabeleceu que as cidades da Copa devem incorporar pelo menos 5% dos trabalhadores das obras de infraestrutura de estádios, devem incorporar detentos, como forma de estimular a ocupação dessas pessoas, não é? Alguns egressos do sistema prisional e alguns detentos que vivem o sistema semiaberto. Essa experiência tem tido um bom resultado, particularmente eu vi o cumprimento pleno dessa determinação, já que é uma adesão livre dos estados no estado do Mato Grosso, e o resultado tem sido muito positivo. Na Bahia também, o cumprimento desse acordo se dá, e nós esperamos que ao longo desse período nós possamos ter mais pessoas que estão por vários fatores detidas, se incorporando ao mercado de trabalho, de modo que abram uma janela de esperança para a reinserção social dessas pessoas. Como falei no início, senhora senadora, são 800 praças do PAC, que parte daquele programa Praça da Juventude, equipamentos multifuncionais, que vai ter equipamentos esportivos, de cultura, de inclusão digital, de formação profissional, nos grandes centros brasileiros, nas maiores cidades, nas cidades mais densamente ocupadas de 2011 a 2014. As cidades de 2011 já foram selecionadas, inclusive nos próximos dias deve haver uma reunião do governo federal com prefeitos das cidades contempladas, e nós esperamos que até 2014 as 800 praças se realizem. E quanto ao futebol feminino, primeiro, as mulheres são beneficiárias de todas as políticas que nós desenvolvemos no âmbito do Ministério do Esporte. As mulheres participam do Bolsa Atleta, participarão do Bolsa Pódio, são ocupantes destacados dos equipamentos que são ofertados, equipamentos públicos às cidades brasileiras. Havia no programa Segundo Tempo e programas sociais uma participação menor do que seria desejável ou proporcional à presença de mulheres, de meninas nas escolas, e no trabalho de treinamento dos profissionais que orientam esse programa, nós orientamos que haja um esforço adicional para a sensibilização, mobilização das meninas, porque corresponde à realidade brasileira. Mais da metade da nossa população é mulher. Na última delegação olímpica,
as mulheres compuseram a metade da delegação brasileira e eu pessoalmente estimo que tanto nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que acontece em outubro desse ano, quanto nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e Paralímpicos, eu estimo que a delegação brasileira pela primeira vez vai ser composta majoritariamente por mulheres, o que é um sinal de maior presença desse segmento também na atividade esportiva. Há particularmente uma preocupação nossa no âmbito do Ministério, foi dialogado inclusive com a presidenta Dilma, que diz respeito ao futebol feminino. Nós achamos que o Brasil deve ao futebol feminino uma melhor organização. Depois de uma insistência que nós fizemos junto à CBF, foi criada a Copa do Brasil de futebol feminino, já aconteceram 3 edições, e a nossa visão é que talvez seja conveniente a criação de uma Confederação Brasileira de Futebol Feminino, para estimular essa prática que motiva muitas mulheres, essa prática que o Brasil tem um destaque internacional fabuloso. Temos a Marta, que por 5 vezes foi escolhida a melhor do mundo, mas não temos uma estrutura nem competições do nível do desempenho do futebol feminino brasileiro. Nós temos, portanto, um débito com o futebol feminino e há um esforço, nesse momento, inclusive, de nós estruturarmos um torneio nacional e com visibilidade de TV, que é o que faria diferença para estimular o fortalecimento dessa modalidade.
Com a palavra agora, um antigo e conhecido boxeador de São Paulo. Hoje, senador da República, Eduardo Suplicy.
Prezado presidente, senador Roberto Requião, agradeço a referência de lembrança aos meus tempos de adolescência, porque de fato aos 21 anos eu disputei o campeonato da Gazeta Esportiva de boxe, chamadas Luvas de Ouro, de vez em quando lembram disso aqui, inclusive o campeão mundial de boxe, o Popó, outro dia disse que gostaria de fazer uma lua comigo. E eu disse que a hora que ele quiser, estarei pronto. Mas ainda não marcou a data. Eu disse para ele que estarei pronto para essa troca de gentilezas. Mas eu quero muito cumprimentar o ministro Orlando Silva, e inclusive pelas iniciativas que tem tomado. Quero até cumprimentá-lo pelo seu empenho no acompanhamento e recomendação à presidenta Dilma Rousseff, quando na recente lei que foi objeto de medida provisória para que os clubes esportivos possam dar apoio aos atletas, que Vossa Excelência interagiu bastante com todos os presidentes de clubes e com a presidenta Dilma para que fosse sancionada a lei conforme aqui aprovada. Mas, Vossa Excelência, eu sou pelos meus colegas, aqui se referiu que ainda há uma demora, sobretudo no que diz respeito a São Paulo, no entendimento entre os dirigentes de clube, o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Gilberto Kassab, para definir exatamente o estádio que poderá sediar a Copa do Mundo de 2014. Eu, inclusive, gostaria de pedir a sua informação a mais completa sobre o estágio em que isto está e, sobretudo, em que medida nós, senadores de São Paulo, poderemos colaborar com Vossa Excelência para que possa ser agilizada esta decisão. Porque, ora, é o estádio do Morumbi, ora é o estádio do São Paulo, ora é o do Palmeiras, ou outra alternativa, ou o do meu Santos Futebol Clube. De repente mudam lá para Vila Belmiro, mas acho que isso nunca foi cogitado. Mas, de qualquer maneira, importante é que o povo de São Paulo, que aprecia tanto o futebol, que tem alguns dos melhores clubes brasileiros, que possamos lá. E de fato ser uma das principais cidades brasileiras ao lado de todas as demais que irão sediar a Copa do Mundo. Então quero me colocar inclusive à vossa disposição. Obrigado. De ajudar junto às autoridades do governo de São Paulo e estadual e municipal para fazer tudo que seja possível para evitar esse atraso que foi objeto inclusive dos comentários há pouco do nosso Pelé Edson Arantes do Nascimento, que com toda a responsabilidade de quem tanto contribuiu para que a sede da Copa do Mundo fosse aqui no Brasil, obviamente tem interesse em que não haja atraso nesta definição. Muito obrigado.
Senador Suplicy, eu me referi no início de que são 12 cidades da Copa do Brasil, 10 delas têm estádios em plena execução das obras, duas delas ainda aguardam o início das obras, Natal e São Paulo. Natal, o contrato foi firmado com a empresa há pouco, já que no ano passado a licitação realizada foi deserta. E São Paulo, na sexta-feira anterior ao Carnaval, aconteceu na cidade de São Paulo, senador, uma reunião com a presença do prefeito da cidade, Gilberto Kassab, do governador Geraldo Alckmin e da presidenta Dilma Rousseff. E eu acompanhei a reunião e o que vi foi a palavra do prefeito e do governador, ofertada à presidenta Dilma, garantindo a construção do estádio em Itaquera. Então, a decisão local de São Paulo é que o estádio da Copa será em Itaquera, zona leste de São Paulo, numa área que é uma área da prefeitura que estava cedida ao Corinthians, e agora a prefeitura vai regularizar, digamos assim, para que ali aconteça a construção do estádio. Eu tenho notícia de que já foi feita uma consulta por conta da empresa que vai construir o estádio, uma consulta ao BNDES para a contratação de um financiamento, como outras cidades realizaram a contratação desse financiamento, e o valor adicional àquilo que será contratado junto ao BNDES será efetivado a partir de um fundo imobiliário. A ideia da Prefeitura de São Paulo é utilizar potencial construtivo daquela região. Eles afirmam que criarão lá uma espécie de um polo de desenvolvimento econômico, e esse potencial construtivo, a emissão de títulos, de certificado desse potencial construtivo, vai dar origem a um fundo imobiliário, e esse fundo é que será a fonte complementar de recursos para a construção do estádio de São Paulo em Itaquera. Há uma grande expectativa, senador Suplicy, com relação a esse estádio. Por quê? Porque há uma grande expectativa com relação à participação de São Paulo na Copa. A cidade de São Paulo tem mais de 40 mil leitos de hotel. É a cidade que tem o maior número de visitantes do Brasil. A cidade de São Paulo é o destino da maior parte dos voos internacionais. A cidade de São Paulo e o entorno de Jundiaí, São José dos Campos, possui aeroportos secundários, Viracopos e Campinas, que pode servir de base para a aviação executiva. Imagine o senhor que, por exemplo, no caso de uma abertura, poderemos ter perto de 80 chefes de Estado em nosso país. E São Paulo é a cidade que reúne excelentes condições para dar o suporte de infraestrutura, de serviços para a abertura da Copa, que é um tema sensível, e que São Paulo também é uma cidade que se colocou para receber a abertura da Copa do Mundo. Portanto, a nossa expectativa é enorme. Os próprios governantes locais chegaram a sugerir que o mês de abril poderia ser o mês de início das obras, o que para nós seria muito, muito importante, já que nós seria conveniente, inclusive, que São Paulo pudesse participar da Copa das Confederações, que em meados de 2013 será o grande teste para avaliar as condições do Brasil receber o Mundial de 2014 e, eventualmente, fazer ajustes para que tudo passe bem em 2014. Poderia dizer ao senhor, senador, que a palavra que nós recebemos é uma palavra de confiança dos paulistas, do governo do estado, da prefeitura, e essa é a nossa crença, de que a palavra do governador e do prefeito vai ter eficácia o estádio de Itaquera, que será de propriedade do Esporte Clube Corinthians Paulista, deve se transformar uma realidade. E queria, senador, me oferecer para ser espectador nesse grande confronto de grandes atletas históricos do Brasil entre o senador Eduardo Suplicy e o deputado Acelino Freitas. Espero poder assistir esse confronto do século do boxe mundial.
Eu desde já, ministro, coloco o Hospital de Reabilitação Física do Paraná à disposição do senador
Suplicy. Quer receber quem? O senador?
Senador Suplicy, sem dúvida alguma. Mas não é só o Hospital de Reabilitação Física. Eu fiz uma referência aqui a um trabalho da Bahia na agilização das concorrências públicas. A nível das possibilidades e da jurisdição das unidades federadas, o governo Paulo Souto modificou a sua lei de licitações. Inspirado nessas modificações, nós criamos no Paraná uma comissão e acredito que melhoramos bastante ainda o bom trabalho do governo baiano. E eu quero encomendar à minha ex-secretária da administração, a procuradora do Estado do Paraná de carreira, Maria Marta, e a sua equipe na procuradoria, trabalhe um estudo para modificação agora na Lei 8666, que é a Lei Nacional de Licitações, mantendo a transparência e a seriedade e acabando com os empecilhos que nós já eliminamos no Paraná, mas avançando um pouco mais, porque estaremos com uma lei de competência federal. Nós podemos avançar bem mais. Entrarei em contato com a procuradora Maria Marta hoje e eu espero oferecer esta contribuição ao Ministério dos Esportes e ao processo de preparação do Brasil às Olimpíadas.
Senhor Presidente, apenas queria dizer que acho de bom senso, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento da cidade de São Paulo, que, conforme Vossa Excelência ressaltou, o ministro Orlando Silva, o estádio em Itaquera, considerando que temos estádio no Morumbi, que contribui para o desenvolvimento de uma das áreas de maior renda per capita da cidade, de melhores infraestrutura e tudo, que tem inclusive sendo, por exemplo, mesmo ali dentro do Morumbi, a favela de Paraisópolis, que tem tido um progresso muito significativo nesses últimos anos, de melhoria de condições de vida e de infraestrutura urbana, mas também o Pacaembu está numa região de padrão relativamente elevado, e Itaquera constitui uma área hoje de classe média e tudo mais, próximo de toda a Zona Leste. Então, é de bom senso que ali se desenvolva esta área, que vai ter repercussão muito importante para o desenvolvimento urbano. E então é o que Vossa Excelência aqui anunciou, em colaboração com o prefeito e o governo de São Paulo, e a própria ideia de um fundo com títulos que poderão levar em conta esta valorização por causa do estádio, são medidas de bom senso que merecem o nosso apoio. Muito obrigado.
Ministro, agradecemos a sua presença na comissão, presença que foi abrilhantada pela participação da oposição, não é isso, senador Inácio Arruda? Se não tivermos a voz da oposição, não teremos como justificar as audiências públicas de uma forma mais completa. E a próxima reunião da comissão será na terça-feira, e na quarta-feira teremos uma audiência como esta, com a participação da ministra da Cultura. Está encerrada a sessão.